últimos anos. Com a expansão da cobertura geográfica, aumento do número de utentes rastreados e melhoria significativa das taxas de adesão. E no contexto do cidadão transgénero, exclui-se de toda essa discussão o programa de rastreio do cancro do cólon e do reto. E no que respeita ao rastreio da mama, da mama e colo do útero, dos ensaios clínicos, não inclui indivíduos transgéneros, pelo que não é possível inferir que relação risco-benefício desta população justifica a intervenção, de forma sistemática e por metodologias de rastreio não individualizada. Considera-se que o desenvolvimento das soluções necessárias para salvaguardar o acesso aos cuidados de saúde e pelas pessoas trans deverão estar enquadrados na Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação Portugal Mais Igual e devidamente integradas no âmbito mais alargado de promoção do acesso à saúde em condições de igualdade e não discriminação. Senhoras e senhores deputados, e para terminar, reconhecer a relevância que o Governo Socialista dá à prevenção das doenças, até porque a melhor estratégia para controlar os gastos na saúde é, sem dúvida, a aposta na prevenção e para uma melhor aposta na promoção da saúde e prevenção da doença, o Governo tem uma Secretária de Estado para garantir a aplicabilidade de todo o manancial que existe em Portugal ao longo dos tempos, pois são muitos especialistas que defendem que é preciso preocupar-nos mais com a saúde do que com a doença, mas o nosso desafio é permanente. De 2016 até hoje, os serviços orçamentais do SNS foram reforçados, termino já, Sr. Presidente, foram reforçados em 60% e temos mais 20 profissionais. Mas as necessidades existem, exigem um investimento continuado e uma responsabilização e envolvimento de todos, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lúcia Silva. Pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, começo por saudar os mais de 11 mil subscritores desta petição que trazem a debate este importante tema. Este tema, o incompreensível atraso no acesso a terapêuticas inovadoras, preocupa a Iniciativa Liberal. E por esse motivo, temos questionado o Sr. Ministro da Saúde e mais uma vez o fizemos nesta última audição relativa ao Orçamento do Estado. Mais, na anterior legislatura, defendemos que têm de ser cumpridos procedimentos adequados, transparentes e robustos na avaliação custo-benefício das diversas terapêuticas e que estes processos de avaliação não se podem arrastar durante anos. E têm de ser céleres, porque não é legítimo deixar em suspenso a vida de centenas de pessoas com uma esperança de vida limitada ou que vivem com a sua qualidade de vida afetada ou fortemente comprometida. Não é aceitável não decidir ou decidir apenas quando a pressão da opinião pública põe o tema na ordem do dia. Independentemente da patologia, a excessiva demora e burocracia nas avaliações das terapêuticas inovadoras pode custar vidas e isso não é aceitável. A este propósito, os dados dão conta que Portugal está atrás da média europeia. Ocupa o 31º lugar entre 39 países. Enquanto na Alemanha um doente oncológico espera cerca de 121 dias para o acesso a medicamentos inovadores, em Portugal tem de esperar 723 dias. Ora, se sobre a equidade no acesso a medicamentos inovadores no espaço europeu, o presidente do Infarmed afirmou que os ensinamentos da pandemia possam ser utilizados no bom sentido, e se a legislação prevê 180 dias para que o Infarmed responda aos pedidos de aprovação, não se compreende porque é que estes processos continuam a arrastar-se tanto tempo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, as petições e as iniciativas que estão hoje em discussão centram-se nas doenças oncológicas e, em particular, no cancro da mama. Acompanharemos, obviamente, todas as iniciativas, mas para nós, na Iniciativa Liberal, a abordagem tem de ser muito mais abrangente e não em função de cada patologia, ou muito menos em função da força mediática que cada caso consegue ter. Todos os doentes são merecedores de dignidade. Todos devem ter um acesso rápido e ágil ao que de melhor a ciência nos dá. E claro que temos consciência de que estamos, na maioria das vezes, perante medicamentos extremamente caros para o Estado. Mas questionamos, um verdadeiro investimento em saúde não é um investimento na qualidade de vida das pessoas doentes, em assegurar-lhes uma maior esperança média de vida, dignidade na doença ou que continuem ativas na sua vida? Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo ainda parece ter dúvidas sobre a urgência de corrigir estes atrasos absolutamente injustificáveis, mas a Iniciativa Liberal não tem. Os doentes e as suas famílias merecem todo o investimento necessário na melhoria das suas condições de vida para terem força e para viverem com esperança. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Pelo Grupo Parlamentar do PCP, a palavra ao Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A nossa primeira palavra vai para os peticionários e para a Sra. Peticionária que vem solicitar à Assembleia da República o acesso imediato ao Laparibe. Nesse sentido, queremos dizer que o PCP compreende as razões que levam a que esta petição aqui surja. Naturalmente que todo e qualquer doente, todo e qualquer utente que veja a sua vida ameaçada, seja por uma situação oncológica ou outra, procura encontrar as melhores soluções. Toda a esperança que possa encontrar, procura e caminha para ela. Uma palavra também para os profissionais de saúde, porque aqueles que lutam todos os dias para encontrar as melhores soluções terapêuticas, as melhores opções para ajudar e para permitir que os nossos utentes tenham acesso às terapêuticas e à qualidade de vida, também, e confiando, acima de tudo, na sua capacidade prescritiva, na sua capacidade de decidir, que naturalmente temos que ter aqui também uma palavra para eles. Mas não podemos deixar de ter uma palavra relativamente àquilo que é todo o processo de introdução de medicamentos no nosso país e na comunidade. Uma primeira palavra para até aquilo que é a linguagem utilizada, nomeadamente a linguagem da inovação, com muita atenção para esta linguagem. A linguagem da inovação é induzida pela própria indústria farmacêutica para que permita e para que leve e conduza quer os utentes, quer os profissionais de saúde a utilizarem os seus medicamentos, que muitas das vezes nada têm de inovadores, não são novas moléculas, são apenas conjugações de moléculas já existentes e que apenas querem fazer daí aquilo que é a sua natureza. Aquilo que é a natureza da indústria farmacêutica, que a sua preocupação não é a saúde e o bem-estar das populações. A sua preocupação é o lucro e, por isso, as perspectivas de mercado estão subjacentes àquilo que são as investigações e as pesquisas. Nesse sentido, não podemos deixar de dizer que compreendemos e estamos do lado daqueles que defendem o acesso a tratamentos mais adequados, seja a novos medicamentos, seja a novas terapias, seja a novas tecnologias, desde que tenha evidência científica e dos seus benefícios do plano clínico. Mas não podemos, senhores deputados, deixar de nos preocupar com a posição em que o Estado pode ficar refém da indústria farmacêutica. Isso é um perigo que não podemos deixar de acautelar. Nesse sentido, achamos que esta Casa tem a responsabilidade de introduzir também medidas, nomeadamente tornar mais transparentes e públicas todas as negociações, documentos e avaliações sem limites de confidencialidade. Exigir a demonstração inequívoca da utilidade destes medicamentos. E nos casos em que não se comprovem os resultados que nos venderam, muitas vezes gato por lebre, então que exista uma devolução do valor pago ao SNS. Senhores deputados, acho que é cauteloso da nossa parte, não devemos fazer da Assembleia da República uma caixa de ressonância da indústria farmacêutica, mas sim a defesa intransigente dos interesses dos nossos utentes e da sua qualidade de vida.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Segundo dados da Liga Portuguesa contra o Cancro, do ano de 2020, nós registámos nesse ano 7 mil novos casos de cancro da mama. E não afetam só mulheres. Mas destes 7 mil novos casos, tivemos a aumentar a morte de 1.800 mulheres. Isto num ano de pandemia e com a interferência que a pandemia causou em relação ao diagnóstico precoce e ao tratamento das pessoas com esta doença. É, portanto, um problema de saúde pública que é tudo menos menor. Tem alta incidência e tem alta mortalidade. E não é um problema que não possamos, pelo menos, mitigar ou combater através do diagnóstico precoce, mitigar nas formas avançadas ou metastáticas da doença através de terapias que permitem ganhar meses de vida, meses de sobrevida a esses e, muito em particular, a essas pacientes. Portugal está inserido num sistema, que é o sistema da Agência Europeia do Medicamento, que permite ganhar escala, velocidade e certificação científica de uma forma que outros países não o têm com a mesma agilidade. O que é importante é que do lado nacional, do Infarmed, do Ministério da Saúde, possamos acompanhar os ganhos de eficiência e de escala que esse sistema nos permite para que possamos fazer aí a decisão judiciosa de poder facilitar aos pacientes o acesso a estas terapias. É isto que esta iniciativa pretende e é isto que o LIVRE apoia também. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para uma intervenção, em nome do Grupo Parlamentar do PST, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A petição e os quatro projetos de resolução que discutimos hoje recomendam ao Governo a implementação de medidas de recuperação para a realização de rastreios do cancro, da mama, agilização de respostas pelas autoridades do medicamento sempre que as evidências de avaliação médica apontem para novas terapêuticas e a comparticipação financeira do medicamento Limparza, composto por olaparide, potente inibidor de enzimas humanas, causadoras do carcinoma, com autorização de comercialização nacional. Agora façamos um exercício. Da lista de efeitos secundários de quimioterapia, só para nos recordarmos alguns: queda de cabelo, inflamação da boca, garganta, náuseas, vómitos, anorexia, diarreia, desequilíbrio hormonal, ansiedade e muitas outras. Quanto ao medicamento que nos estamos a referir, o Limparza, as suas potencialidades parecem-nos evidentes. Ensaios clínicos com olaparide identificam o aumento do tempo de sobrevivência dos doentes em 3 meses, sem que estes tenham que recorrer à quimioterapia, ficando sujeitos aos seus efeitos secundários. E o facto de ser uma medicação oral é, sem dúvida, uma mais-valia para os doentes com um claro impacto na sua qualidade de vida. O relatório da avaliação prévia do medicamento para uso humano em meio hospitalar, realizado em 2018, concluía, e passo a citar, que havia valor terapêutico acrescentado para o Limparza e, na avaliação económica, os valores custo-efetividades estavam associados ao medicamento, com resultados de impacto orçamental considerados aceitáveis. Então, o que é que justifica a não comparticipação deste documento? Porque é que o Infarmed o declina em detrimento da quimioterapia? Senhores deputados, não é mais importante investir numa terapêutica que não provoque sofrimento ao doente do que insistir em prioridades financeiras? Para o PSD, a defesa da saúde pública e a qualidade da vida das pessoas serão sempre a nossa prioridade. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para intervir, tem a palavra a Sra. Deputada Rita Matias, do Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, a intervenção do Partido Socialista foi, de facto, cheia de palavras bonitas, mas no fim, e traduzindo-se para palavras simples, o Infarmed vai continuar a negar os pedidos dos médicos e das doentes para acesso a esta nova terapia e, portanto, as mulheres com cancro da mama vão continuar a contar apenas consigo própria e com os seus. E, portanto, só podemos dizer que isto só pode ser um país ao contrário, porque é um país que pode investir 4 milhões de euros numa nova frota automóvel para a TAP, ou, por exemplo, pode investir em 11 motoristas para o Sr. Primeiro-Ministro, que também tem uma frota automóvel enorme ao seu dispor, mas que não pode gastar mais um cêntimo com quem pede mais dias da sua vida. E isto deve-se ao facto do Governo Socialista e da sua bancada só terem pressa para legislar quando se trata de legislar pela morte, porque é a lógica do utilitarismo. O cidadão só serve enquanto produz e enquanto gera riqueza. Quando não gera riqueza nenhuma, quando é um encargo, então é afastado e pode morrer. E, portanto, a única palavra que queremos deixar é que a nossa solidariedade, a solidariedade desta bancada está para com todas as famílias enlutadas que infelizmente não tiveram uma resposta célere e perderam as suas familiares e, sobretudo, para com todas aquelas mulheres que enfrentam agora a doença oncológica. Obrigado.
Chegamos assim ao fim do ponto 4 da nossa ordem do dia. Passamos ao ponto 5, que é a apreciação da petição número 237, da iniciativa do cidadão Vítor Miranda Neves e de outros,